UFMG Educativa, a estação do conhecimento. Falando de livros.
Bom dia, eu sou Michele Brook e nós estamos de volta com o Universo Literário para você que nos acompanha em 104,5 FM ou em nosso site ufmg.br/rádio. Abre aspas. Sou um menino que vê o amor pelo buraco da fechadura. Nunca fui outra coisa. Nasci menino, hei de morrer menino. E o buraco da fechadura é realmente a minha ótica de ficcionista. Sou e sempre fui um anjo pornográfico. Desde menino, fecha aspas. Nelson Rodrigues assim se definiu um dia como um eterno menino. Nascido na capital de Pernambuco, Nelson Falcão Rodrigues faria hoje 105 anos, sendo menino se estivesse vivo. Filho do jornalista Mário Rodrigues, seguiu os passos do pai na profissão ainda muito jovem. Continuou como cronista e romancista até que descobriu o teatro. A partir daí, Nelson escreveu 17 peças teatrais e foi tido como um dos grandes dramaturgos brasileiros. Por isso, para celebrarmos a memória de Nelson Rodrigues e sua obra, recebemos hoje no estúdio da Rádio UFMG Educativa a professora de Literatura e Teatro da Faculdade de Letras da UFMG, Ellen de Medeiros, que defendeu em seu doutorado uma tese sobre as concepções de trágico na obra dramática de Nelson Rodrigues. Bom dia, professora Ellen, tudo bom?
Tudo bem, bom dia.
Prazer falar com você no Universo Literário. Muitíssimo obrigada pela sua participação.
O prazer é todo meu.
Professora, para a gente começar o nosso papo, explica para o nosso ouvinte quem foi Nelson Rodrigues.
Além de polemista? Ele foi, de fato, um grande dramaturgo, que é a faceta que eu estudo mais dele. Ele realmente transformou um pouco a nossa produção teatral na década de 40. Ele tem um trabalho fantástico com a linguagem, em texto, com a formulação dramatúrgica. Né? E é claro que ele tem outros lados, né? Como você falou, que ele é um cronista, um romancista, escreveu novelas, jornalista, por princípio, de família, né? Então ele tem realmente muitas facetas e lidou bastante com elas.
O Nelson Rodrigues, ele é tido como um desbravador do teatro moderno no Brasil. Qual foi a contribuição nele nesse sentido? O que ele trouxe de novo e de moderno aí ao teatro do Brasil?
O Sabato Magaldi, que é um crítico que lidou vastamente com a obra do Nelson, dá exatamente esse nome para o Nelson, como desbravador. Que ele fez ali um processo de abertura da estrutura dramática, da construção desse texto dramatúrgico, que é um texto de teatro, né, que até então, na década de 40, ele era ainda pensado e escrito unicamente como literatura, né, sem ser um texto necessariamente para o palco. O Nelson, ele soube lidar muito bem com isso, compreendendo a dinâmica do palco, compreendendo a dinâmica da cena, ator, cenário, essa linguagem específica da cena, e fez um texto que dialogasse profundamente com isso. Aquilo que a gente considera que é um texto com uma intensa teatralidade, né? E que é realmente um processo novo, na década de 40, dentro da nossa história do teatro, dentro daquilo que a gente tinha até então, né, até a década de 40, o que era feito? Era feito basicamente um texto teatral com forte característica literária, né, com pouco apelo de palco. E o Nelson foi muito inovador nesse sentido, né, de explorar realmente essa linguagem cênica no texto. Afora isso, ele tem aí uma série de investigações inerentes à própria concepção de homem moderno, de brasileiro, né? Então ele tem aí uma vertente muito forte que se tornou instrumento de várias leituras críticas na academia e fora dela, né?
Agora, falando do trágico, que que aparece na obra de Nelson Rodrigues. Esse ponto é um ponto relevante na dramaturgia dele?
Completamente. O Nelson, ele tem um trabalho que eu considero muito irônico. Ele é extremamente irônico, ele lida com as questões sempre pela chave da ironia, mas em todo o percurso da sua dramaturgia há um amargor. Tem uma coisa muito amarga da vida ali. E as suas personagens, elas sempre estão fadadas ao fracasso, sempre estão fadadas a perder, né? E isso é muito trágico, né? Um trágico muito contemporâneo, muito nosso, né? Mas ele lida com isso.
É um trágico, né? Você mencionou as personagens dele. Sobre quem ele escrevia, que tipos sociais ele retratava, onde ele colhia essas referências?
Bom, é uma pergunta difícil essa. Ele lidava, se a gente olha o teatro dele de uma forma mais superficial, a gente vai ver ali uma divisão de estratos sociais, né? Então a gente vê o suburbano, a gente vê o rico, a gente vê essas figuras ali, representadas pela cartomante, pelo médico, pela estudante, a gente vê isso, né? Mas afora essa primeira impressão, ele tem uma leitura profunda do homem, em geral. Então, essas personagens, elas são muito representativas da angústia de um homem primitivo, e não necessariamente dessa representação social. Ele lida com isso, é muito engraçado, porque ele vem aí de um percurso escrevendo peças que o Sábato chamou de peças míticas, né, que lidam muito com essa coisa do homem primitivo e foram muito incompreendidas à época. E o Manuel Bandeira, que era o amigo dele, um dos amigos, virou para ele e falou: Nelson, para de ser esse gênio incompreendido e escreva sobre pessoas normais. E aí o Nelson resolve trazer, então, pro teatro dele essas características do subúrbio carioca, né? Então ele vai trazer a Zulmira, personagem de A Falecida, que é uma mulher do subúrbio da Zona Norte do Rio de Janeiro, que o Sábato usa uma expressão fantástica para ela, que é uma Bovary suburbana, e ela ali, insatisfeita com o casamento, vai tentar achar alguma alternativa para aquela vida dela que não faz sentido nenhum. Né? Então ele vai trazer essas personagens caracterizadas ali por alguma referência mais palpável, digamos assim, mais carioca. Mas se a gente tira esse aspecto, aquela coisa primitiva do homem está ali ainda, né? Então ele está desbravando ainda essa característica nas suas personagens.
Professora, pensando aí nos grandes dramaturgos do teatro, aqueles que conseguiram capturar o drama da existência humana em suas obras, Nelson Rodrigues figura entre esses grandes dramaturgos?
Você está pensando nos grandes dramaturgos ocidentais, tipo Molière, Shakespeare. Bom, eu como uma estudiosa do teatro dele, eu acredito que ele está entre os grandes universais, ocidentais pelo menos, né? E entre os brasileiros, sem dúvida, né? Sem dúvida. Não é o único, né? Tem muitos outros grandes dramaturgos ao longo de todo o século XX, a gente tem uma produção grande de dramaturgia e fantástica. Tem uma entrevista do Plínio Marcos num Roda Viva antigo, em que ele comenta que se não fosse o Nelson desbravar, abrir os caminhos, ele abriu os caminhos para todos os dramaturgos que vieram depois, né? O Plínio Marcos, ele faz essa reverência ao mestre.
E a obra do Nelson, ela é atual até hoje?
Sim, eu acredito que sim, né? Tem algumas coisas que são mais datadas, mas eu acho que é uma coisa bastante superficial da dramaturgia dele, né? Mas a leitura dele ainda é bastante atual.
É atual porque você acha que as questões humanas, elas são sempre as mesmas, né?
Exato, né? Que é essa coisa que ele vai buscar no homem primitivo e que a gente continua tendo, né?
Muito bem, são 9 horas e 29 minutos. Bom dia para você que está no Universo Literário da Rádio FMG Educativa, conferindo aí a nossa entrevista com a professora de Literatura e Teatro da Faculdade de Letras da UFMG, com tese em doutorado sobre as concepções de trágico na obra dramática de Nelson Rodrigues, Helen de Medeiros. Estamos falando sobre vida e obra de Nelson e, claro, celebrando aí os 105 anos do dramaturgo. Ele escreveu um teatro contestador, trazia questões críticas em suas obras. Como é que elas eram abordadas?
Por muito tempo, o teatro do Nelson Rodrigues foi mal lido, né? Então, é claro, até pela faceta dele de polemizador, né? Que ele sempre foi um polemizador nos jornais. Ele sempre foi mal lido, principalmente por essa coisa dele lidar com a questão da Zona Norte Carioca. Ele foi lido como realista, né? Então, basicamente como uma leitura superficial da sociedade. Mas não, ele traz ali questões muito fortes, né? Mas ele não defende. Ele não defende. Ele não defende nenhum lado. Ele coloca as questões da nossa sociedade em ebulição. Num processo de ebulição tão forte e tão intensificado, que é claro que vai causar uma sensação de desconforto no espectador, no leitor. Mas ele não defende, né? Então, Anjo Negro é uma peça que traz ali fortemente uma discussão do homem negro, né? De uma figura negra. Ele não defende, ele coloca coisa em potência. Ele coloca a questão em potência. Ele sempre foi muito taxado de machista, né? Isso é uma polêmica que sempre circundou a obra do Nelson. Agora, me parece que ele coloca essas questões em ebulição e joga para o espectador e joga para a gente, né? Aí, é claro, cada um com seus preconceitos vai colocar a coisa para fora, né?
Isso. Falando sobre o texto do Nelson Rodrigues, tem duas facetas num texto teatral, né? A literária e a faceta cênica. Como é que essas duas coisas dialogam em Nelson Rodrigues? Existe esse valor literário quanto cênico na obra dele?
Isso está um pouco ligado àquilo que eu falei anteriormente, dele trazer para o texto essa linguagem teatral, né? Então, a teatralidade é muito forte no texto dele. Seja pela construção das rubricas, seja pela própria construção dos diálogos, né? Uma linguagem muito sincopada, muito coloquial, ele vai jogar isso pro texto. À época, isso foi lido como uma pobreza dialógica. Foi lido como um texto muito pobre. Só que ele justamente estava percebendo a dinâmica da cena, a dinâmica do palco. Então, ele traz isso para a construção do seu texto. E isso não desonera, não é um demérito para olhar ele enquanto literatura, né? Enquanto literatura, enquanto texto dramatúrgico de um dos gêneros literários, ele ainda se compõe fortemente, né? Ainda não, mas ele se compõe fortemente também.
Beleza. Tem umas anotações, uns livros, e quem está nos ouvindo, todo mundo já ouviu falar de Nelson Rodrigues em algum momento da sua vida, né? Mesmo que não tenha entrado na obra dele, lido alguma coisa. E aí eu queria aproveitar a sua presença para justamente isso. Que obras do Nelson você destaca? Que trechos, que momentos que você acha que para aquela pessoa, principalmente, que vai ler o Nelson pela primeira vez, ou para aquela que vai reler, que tem de destaque que é legal começar por aqui no Nelson Rodrigues?
Para não sofrer um susto, eu sugiro talvez começar justamente pela Falecida. É uma peça de 51, que foi a peça que ele escreveu respondendo ao Manuel Bandeira sobre pessoas normais. O Beijo no Asfalto é uma peça de que eu gosto muito, que é uma peça de 61, escrita sob encomenda para Fernanda Montenegro, para o Teatro dos Sete, e ela ficou incomodando o Nelson Rodrigues por um ano, até que o Nelson Rodrigues escreveu O Beijo no Asfalto. Para mim é uma peça fantástica e que realmente captura o leitor assim de imediato, né? É, depois que tiver mais se acostumado ao universo rodriguiano, eu acho que pode começar a pegar, por exemplo, a Vestir de Noiva, que é uma peça fundamental para a gente perceber ali a construção desse drama moderno, né, dessa dramaturgia moderna brasileira. E pode, então, quem sabe, né, pensar numa Senhora dos Afogados, que daí traz essa coisa assim do homem primitivo, essa discussão de sentimentos bastante profundos.
Então, deixa eu repetir para você, querido e caro ouvinte. Começamos com A Falecida, né, professora?
Sim.
Vamos começar com A Falecida, que é uma obra de 1951. Depois, já acostumado com a obra dele, vamos para O Beijo no... Eu não sabia que esse era um pedido da Fernanda Montenegro. Gente, mas isso é uma curiosidade tanto, porque a Fernanda é uma a dama do teatro, né? Você sabe como é que surgiu esse diálogo entre os dois? Ah, Nelson, me dá uma peça e tal, não sei o quê. O que ele tinha em mente? Ele fez pensando na atuação da Fernanda?
Sim. E ele fez pensando na atuação da Fernanda. Na época, ela integrava o Teatro dos Sete, que foi uma companhia carioca de teatro formada um pouco de atores vindo do Teatro Brasileiro de Comédia. Ela ainda não era a dama do Teatro Brasileiro, mas estava já se consolidando, já era uma grande atriz, né? E o Nelson estava na moda, né? Digamos assim. Ele estava produzindo muito... E ela resolveu pedir uma peça e ligava para o jornal em que ele trabalhava, né, e ficava ligando. Isso está lá na biografia do Rui Castro, O Anjo Pornográfico. E o Nelson, primeiro ele conversava com ela e dizia, sim, vou te entregar. Mas ele não fazia peça, ele não fazia. E aí depois de um tempo ele começou a ficar chateado ou de saco cheio e já começava a dizer, atendia o telefone, trocava a voz e dizia, não, o Nelson não está. Só que aí depois de um ano, aí ele chegou e entregou o texto para Fernanda Montenegro. Foi encenada pelo Teatro dos Sete e depois, em 61... E foi uma peça que provocou muita polêmica na época, porque pela primeira vez o Nelson estava colocando um palavrão no seu teatro, né? Não era um palavrão, né? Mas era uma palavra um pouco mais forte. E isso provocou reações muito fortes da plateia. A plateia reagiu de forma muito intensa, e numa cena em que a Fernanda Montenegro fala... reage a uma entrevista a uma entrevista que ela está dando para os policiais, para o delegado, ela defende o marido. Ela defende o marido veementemente, e aí um cara do meio da plateia grita, né, para em cena aberta, interrompe a Fernanda Montenegro e fala: isso é um assinte à família brasileira. E pega a esposa e sai do teatro, e sai vociferando do teatro. Na biografia do Rui Castro, que é um pouco romancizada, mas enfim, né? Ele conta que a mulher saiu do teatro falando, eu não quero ir, eu não quero ir. Então tem umas cenas bem divertidas assim que circundam aí também esses espetáculos. Só corrigindo, tá? A Falecida de 53, não 51.
Eu tive que entrar nesse tema Fernanda Montenegro, porque ela é uma atriz muito querida, sensacional, e essa é uma história que eu acho que quase pouquíssimas pessoas sabem, né, sobre essa peça que tem um destaque enorme. Gerações e gerações levaram ao palco O Beijo no Asfalto, é filme, tudo. Então, assim, vale a pena dar um destaque, parar um pouco na história que é muito particular dessa obra do Nelson. Então vamos repetir: A Falecida de 53, O Beijo no Asfalto de 71, de 61, perdão, Vestido de Noiva, e o outro foi Uma das Senhoras...
Vestido de Noiva e Senhora dos Afogados.
É porque eu anotei errado. Senhora dos Afogados. É legal destacar também, você mencionou duas vezes a biografia do Rui Castro, né, O Anjo Pornográfico, E vale também, apesar, como você disse, de ser um pouco romancizada, mas ela também constrói, ajuda a construir um pouco a figura do Nelson Rodrigues, né? Ele continua em voga? Continua em destaque? Acha que ainda tem mais 105 anos de Nelson Rodrigues para ser... E você que trabalha pesquisando a obra dele, você descobre coisas novas, inéditas, assim, a cada momento?
Sim. A toda leitura de um texto dele, eu descubro novas coisas. Eu vou percebendo novas questões. É um texto cheio de camadas. Não é um texto simples de ler, não é um texto... É um texto que engana o leitor e que faz um jogo com o seu leitor. Então, a cada nova leitura, o meu exemplar, ele é todo rabiscado, ele tem inúmeras observações, post-its, porque toda vez que eu vou dar aula, toda vez que eu vou ler, toda vez que eu vou escrever sobre Nelson Rodrigues, eu retomo o texto e descubro novas dicas, novas pistas, né? E o Nelson, ele é um ironista. Ele joga pistas falsas pra gente, né? E que a gente pode facilmente cair nessas pistas falsas. Então, tem que tomar cuidado com esse jogo que ele faz, né? Ele é muito sagaz nessa construção da dramaturgia. E aí o leitor desavisado pode ir para um caminho que lá na frente ele vai descobrir que não é. Uhum. E tem que voltar para redescobrir um novo caminho de leitura.
Para a gente encerrar, assim, porque o papo vai deixar, eu vou rendendo aqui com você esse papo, porque teatro, Nelson Rodrigues, literatura, isso tudo é muito grande, né? Mas, só para a gente encerrar, uma curiosidade que me veio aqui agora, porque você dá aulas, obviamente, e como é que é a receptividade dessas novas gerações para a obra do Nelson Rodrigues? Qual o impacto que ela cria? Porque são gerações de mentalidades totalmente diferentes, se você vier de 50 para cá, claro, obviamente. Essa de hoje, como é que você observa essa receptividade? Como é que elas se impactam ainda com a obra do Nelson?
Se impactam, sim. E captura. Imediatamente eles ficam capturados pela leitura do teatro dele. Uhum. Eu dou uma disciplina, de vez em quando eu oferto uma disciplina específica sobre o teatro do Nelson Rodrigues na faculdade. E a última vez que eu ofertei essa disciplina, a maior parte não conhecia o teatro do Nelson. E ao final da disciplina eu percebi que todos tinham sido capturados por ele.
Que bom que é atemporal. Muito bem, professora Ellen, eu gostaria de agradecer a sua presença no Universo Literário, parabéns pelo o trabalho que você desenvolve aí de pesquisa e de aulas, enfim, gostaria de lembrar que o nosso microfone sempre aberto para suas novidades.
Eu que agradeço, muito obrigada e bom dia a todos.
Obrigada. Muito bem. Conferiu então o nosso bate-papo com a professora de Literatura e Teatro da Faculdade de Letras da UFMG, Ellen de Medeiros, que defendeu em seu doutorado uma tese sobre as concepções de trágico na obra dramática de Nelson Rodrigues. Ele que faria 105 anos hoje se estivesse vivo e, por isso, nossa programação é toda dedicada em memória ao autor. Durante o Universo Literário de hoje, você tem ouvido aí radionovelas e agora a gente vai ficar com a última do dia, Casal de Três.
O FMG Educativa celebra a obra e o autor Nelson Rodrigues.
Como vai essa figura? Bem?
Essa figura vai mal.
Por que, carambolas? Vai mal por quê?
Minhas provações só são comparáveis com as de Jó. É o gênio da sua filha. Eu sou desacatado a 3x2. Qualquer dia, apanho na cara.
Compreendo. Puxou a mãe. Gênio igualzinho. A mãe também é assim.
Quero que o senhor me responda o seguinte. Isso está certo? É direito?
Bem, direito propriamente eu não sei. Você quer uma opinião sincera? Batata, quer?
Quero.
Então, vamos tomar qualquer coisa ali adiante. Vou te dizer umas coisas que todo homem casado devia saber.
Música.
Garçom, uma cerveja e dois copos.
Você sabe que eu sou casado, claro, muito bem. E além da minha experiência, veja dos outros. Descobri que toda mulher honesta é assim mesmo.
Assim como?
Como minha filha, sem tirar nem pôr. Você, meu caro, desconfie da esposa amável, da esposa cordial, gentil. A virtude é triste, azeda e neurastênica.
Ah, tem dó. Essa não, essa não.
Sabe qual foi a esposa mais amável que eu já vi na minha vida? Sabe? Foi uma que traía o marido com a metade do Rio de Janeiro, inclusive comigo. Também comigo. E tratava o marido assim, ó, na palma da mão.
Tomamos muito por hoje, meu sogro. Vamos embora. Já tem uma hora que estamos aqui.
Você deve se dar por muito satisfeito. Deve lamber os dedos, ó. Dar graças a Deus.
Vou tratar disso. Até logo. Meu sogro não mente. Minha vida conjugal é, de fato, uma melancolia tremenda. Descontando o período da lua de mel, estimo em 8 dias, nunca mais fui bem tratado. Sofro as mais graves desconsiderações, inclusive na frente de visitas. Lembro daquele jantar com outras pessoas. Ela me fulminou em voz altíssima.
Esse para de mastigar a dentadura, sim?
Que constrangimento! E olha que ela é amável com todo mundo. Menos comigo, claro. O marido dela. Justamente eu. Há 10 meses ou mesmo 1 ano que não nos beijamos na boca. O máximo que consigo é roçar com os lábios a face dela. Quando eu sou carinhoso demais, ela me desilude.
Na boca não! Não quero!
Outra coisa que me amargura é a negligência dessa mulher aqui em casa. Não se enfeita, não se perfuma. Acho que o meu sogro tem razão. Mas será que toda esposa honesta também precisa cheirar mal?
1 mês depois, Filadelfo chega em casa do trabalho. A mulher, pintada, perfumada, se atira nos seus braços. Surpreso, Filadelfo perde o equilíbrio e quase cai. Em seguida, ela aperta entre as mãos o seu rosto e o beija na boca num arrebatamento de namorada, de noivo ou de esposa em lua de mel. Ele apanha o jornal que deixara cair. Maravilhado.
Oi. Boa noite.
Mas que é isso? O que foi que houve?
Não gostou?
Gostei, mas... Você não é assim, você não me beija nunca. Explique esse mistério. Aconteceu alguma coisa. Aconteceu?
Eu mudei, ora. Mudei. Não gostou?
Que a dente de coelho. Hoje os pais dela vêm jantar. Vou checar com o meu sogro que situação estranha é essa.
Como é? Como vai o negócio aqui?
Estou besta. Estou com a minha cara no chão.
Por quê?
Tivemos aquela conversa. Pois bem, Jupira mudou e... Está uma seda aí e trata que só o senhor vendo.
Ótimo!
O negócio está tão bom, tão gostoso, que eu já começo a desconfiar.
Queres um conselho? De pai para filho? Não desconfia de nada, rapaz. Te custa ser cego? Olha, o marido não deve ser o último a saber, compreendeu? O marido não deve saber nunca.
Filadelfo segue a sugestão do sogro e começa a levar uma vida de lua de mel com Jupira. Porém, dias depois, recebe uma carta anônima.
tua mulher e o Cunha. O Cunha? Meu melhor amigo? Ah, não. O Cunha janta 3 ou 2 vezes por semana conosco? Não é possível. E aqui na carta dá até o endereço de onde se encontram em Copacabana. Pô, o Cunha. O Cunha é solteiro, simpático, quase bonito e tem bons dentes. Minha felicidade conjugal nesses últimos tempos é feita à base do Cunha.
À noite, Filadelfo recebe o Cunha para jantar e arma o seguinte flagra. Quando cai o guardanapo, este abaixa-se para apanhar e vê, insofismavelmente, debaixo da mesa, os pés da mulher e do Cunha numa fusão nupcial, uns por cima dos outros. Passado uns dias, Filadelfo fica sabendo que o Cunha ficou noivo. Chegando em casa, corre para o quarto. Jupira está deitada de bruços aos soluços. Filadelfo foi numa gaveta, apanhou um revólver e saiu à procura do Cunha. Quando o encontra, cria o dilema.
Ou você desmancha esse noivado, ou dou-lhe um tiro na boca, seu cachorro!
No dia seguinte, o apavorado Cunha escreve uma carta ao futuro sogro, dando o dito por não dito. À noite, comparecia, escabreado, para jantar com o casal.
Você agora vem jantar aqui todas as noites.
Você é um amor.
Casal de Três. Texto: Nelson Rodrigues. Atores: Doutor Magarão, César Macedo. Filadelfo, Tiago Carneiro. Jupira, Laís Bastos. Narrador, Raquel Pessoa. Produção, Raquel Pessoa. Edição, Felipe Assunção. Trabalhos técnicos, Breno Rodrigues. Coordenação, Luísa Glória. O FMG Educativa celebra a obra e o autor Nelson Rodrigues.
Então você ouviu a nossa radionovela Casal de Três, obra de Nelson Rodrigues, a última do universo literário desta quarta-feira, em que a gente homenageia este escritor, dramaturgo, que completaria aí 105 anos.
Falando de livros. O FMG Educativa, a estação do conhecimento.